amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Cordia Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Azul Dantas, na companhia maravilhosa, magistral, azulada dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitão? Tudo azul, meu filho? Tudo jóia?
Tô bem, não vou tripudiar aí na tristeza, né, de tantos e tantos palmeirenses, né, dizer que o time deles foi valente.
Foi genial. De novo.
Não, genial também não, né, Humberto? Aí também não, foi valente. Genial não. Genial foi o Flamengo do Zico, entendeu? Genial foi o São Paulo do Tele, genial foi o Santos do Pelé. O Palmeiras foi bom, foi valente. Eu teria muito orgulho de ser palmeirense nesse momento, mas genial não. Então é isso. E vamos que vamos. Segue a vida aí, que hoje é sexta-feira. É fevereiro ainda, mas parece que já é setembro, de tão cansado que eu tô e de tanta coisa que tem para fazer. Mas vamos que vamos.
Sambadinha do Rubinho. Tá bem, Grazi? Tudo jóia, meu filho?
Tudo bem. Tentando ainda organizar um pouco a cabeça com esse vai e volta de mudança de partido, possível federação e fusão. Tá difícil tentar isolar as variáveis para interpretar as realidades. Mas, enfim, foi uma semana boa. Foi uma semana boa.
Tem infusão de partido. Porque o Partido Verde é chá ou é infusão? Ó. Partido Verde, chá verde. Ó, que legal. Boa piada, hein? Essa foi
essa
melhor.
Essa foi boa. Essa eu tenho que admitir.
Essa foi melhor. Olha lá. Bom, vamos dar início aqui a temáticas relevantes do nosso mundo. Não sem antes, obviamente, registrar aqui a presença muito carinhosa, sempre muito bacana, de Fernando Porto Lima, Felipe Vidal, tocando num ponto essencial, o famoso boa sexta a todos, Sueli Testa, Luiz Davi Costa Faria, o Léo, nosso querido Leocádio, e pela primeira vez entre nós aqui, o Rubens Rampasso. Muito legal, muito bacana, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos. Pessoal, eu quero trazer uma temática para vocês no campo da reflexão, associado à ideia do que é a reforma política à luz das eleições de 2022. Olha que interessante esta reflexão. Duas coisas que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, o total de candidatos / candidatas por partido em chapas proporcionais sofreu uma alteração que debuta este ano. Não tem mais aquela história de uma vez e meia em candidatos o número de vagas em disputa. Antigamente, inclusive, chegava duas vezes no caso das coligações. Em circunscrições pequenas, desde que acordado, podia ser duas vezes o partido e três vezes a coligação. Não tem mais isso. Agora é 100% do total de vagas, mais uminha. Então, sei lá, num estado que tem 8 vagas de deputado federal, o partido vai poder lançar 8 mais 1, 9 candidatos. 9 candidatos. Eu tenho para mim que isso respeita a lógica de o império contra-ataca. Ou seja, não vai ter lugar nos partidos para um monte de novidadezinha sem apego partidário. A galera vai ter que saber fazer política intrapartidária. Esse é o primeiro ponto. Né? Gostaria de ouvir vocês a respeito deste fazer política intrapartidária. O segundo ponto é, para efeito da distribuição de recursos, o voto em mulheres e o voto dado para negros contará em dobro para a distribuição de recursos públicos. Sabe o que dá isso? O risco de você deixar de ter mulheres muito competitivas para os cargos de senador, deputado estadual, deputado federal, senador, deputado estadual, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente, e se concentrarem estas mulheres fortes nas eleições para deputado federal, o que por um lado é muito bom, e por outro pode gerar déficits femininos em outros lugares, apesar de que eleição para deputado estadual é proporcional e aquele terço tem que estar resguardado. Vou dar um exemplo concreto. Rosiana Sarney, que está super cotada nas pesquisas, para o governo do estado do Maranhão, apesar de também ser bem rejeitada e dificilmente ter chance de vitória, já cogita ser candidata a deputada federal pelo MDB do Maranhão, porque os votos nela contariam em dobro para efeito de distribuição de recursos do partido e muito provavelmente ela se elegeria. Pessoal, chapa proporcional e contabilidade de distribuição de fundo beneficiando a lógica feminina e dos candidatos e candidatas negros e negras, a gente vai ter muita mudança de estratégia se os partidos prestarem atenção nisso, hein, Grazi?
Nossa, Humberto, muito interessante. Para quem não sabe, essa semana teve um artigo do Humberto falando desse dado e dessa mudança que estava muito apagadinha no meio das outras mudanças que foram mais pops, por assim dizer, né? A federação e os outros aspectos. Mas essa questão da mudança no máximo de candidaturas também é muito fundamental e vai ter várias repercussões. Essa repercussão para as mulheres que você trouxe agora é muito interessante, porque o que eu tinha pensado é que, como a gente manteve um terço das candidaturas femininas e agora o número de candidaturas é menor, a tendência é que passe a ser um pouquinho mais efetiva. Esse instrumento passa a ser mais efetivo porque, enfim, passa a ser um recurso mais escasso a candidatura, né? Antes não era propriamente um recurso escasso. Tinha uma quantidade de vagas muito grande dentro dos partidos. Não era, assim, muito difícil você conseguir uma vaga para concorrer. Agora é provável que seja um pouco mais, né? Como você falou, é mais importante ter essa decisão intrapartidária e essa construção coletiva, ou não, né? Mas que isso que empodera, os partidos empodera, de uma certa forma, né? Agora, isso pode também ajudar a concentrar as mulheres na Câmara dos Deputados. E a dúvida é se isso vai resultar na gestão dos recursos estar na mão das mulheres, que é uma coisa que eu tenho repetido muito e que me incomoda, porque a gente tem todos esses incentivos em termos de recursos para os partidos de candidaturas e eleição de mulheres, mas depois esse recurso vai para a mão, na maioria das vezes, dos homens do partido, né? Que vão, então, decidir quais das mulheres podem entrar ou não. Então, aí já tem um nó que é meio complicado de se lidar, né? E que eu não é um problema que eu sei exatamente como resolver, mas que a gente poderia pensar. Mas, de todo modo, Humberto, já estava mais do que na hora da gente começar a evoluir, o 8 de março está chegando aí, para pensar numa cota efetiva, né? Numa cota de assento. Não é porque nossa lista não é fechada que a gente não consegue fazer cota de assento. Tem vários instrumentos possíveis para a gente encaixar no sistema proporcional de lista aberta, que normalmente é a desculpa de quem não quer falar nesse assunto, é de que não dá para fazer na lista aberta. Dá para fazer sim, faz no cálculo da distribuição. Tem várias coisas que podem ser feitas, né? Então, eu acho que tem que seguir mesmo para esse caminho e tem que evitar esse tipo de reação a diversas regras tão bem desenhadas, né? Muito bom você ter trazido isso.
Claro que dá. Porque pela lógica de quem diz que não dá, é porque confunde, é porque é estranha e tal. Cara, essa é a galera binária que deve defender o distritão. 70-70. Mas, cara, quando você olha o sistema, quando você olha os resultados do sistema proporcional do jeito que ele funciona, você vai encontrar lá em centésimo lugar, por exemplo, na lista de deputados federais eleitos de São Paulo, um nome que sobe. Ué, se eu consigo fazer um nome subir porque ele é de um partido diferente de quem está na frente, porque o partido atingiu as proporcionalidades necessárias, é óbvio que eu consigo fazer o mesmo com gênero, né? Se eu consigo riscar um monte de gente do partido que está para cima, eu consigo riscar um monte de homem que eventualmente esteja para cima. Então, claro que dá, é má vontade e falácia de quem ou é limítrofe ou é, né, ou tem severas dificuldades de trair seus próprios interesses. Que dá, né?
E Humberto, essa turma do é muito difícil, é difícil de explicar, nunca viu Big Brother, não? Não sabe que Big Brother é um dos programas de televisivos de maior sucesso no Brasil? Toda semana, bem como no Brasil, mudam as regras de escolha, de eleição, e toda semana é mais complicado do que a semana anterior, e tá todo mundo aí acompanhando e muito animado, entendeu? Então não é só pra
essa simplicidade. Tem o TSE para explicar errado, né? Pelo contrário, eles explicam direitinho como é que vai funcionar. Você não tá... fica lá dizendo é a festa da democracia. É, não, vai lá e explica.
Vocês estão querendo me dizer que o Pedro Bial e o Thiago Leifert já foram o Luiz Barroso, por exemplo?
Não, foram muito melhores. É isso que eu estou dizendo. O Big Brother é muito mais competente em explicar a regra de processo decisório do que o TSE. Esse é o ponto.
Pois é, podia chamar essa turma para explicar o sistema eleitoral nas campanhas do TSE, hein?
E agora é o Tadeu Schmidt. O Arthur está desatualizado.
Ah, eu não assisto. Eu nunca assisti.
Agora, só para dar meus...
Vitão, deixa eu quero a sua posição em relação a essa temática, claro que sim, mas eu queria, para te passar a bola, adicionar um elemento apimentado. Porque a Grazi enfatizou mais o elemento da mulher e eu queria que você também falasse um pouco sobre se vai ser mais difícil montar a lista, se gente que é de fora do partido vai ter mais dificuldade de se colocar, e eu queria trazer um ponto aqui sobre as federações, Vitor. Porque andou-se falando de maneira assim, mais acentuada numa federação mais à esquerda, por exemplo, com PV, PCdoB, PT e PSB, mas também nos últimos dias se falou de algo que eu acho impossível de acontecer, que seria União Brasil, MDB e PSDB. Eu só queria te contar, Vitor, quantos candidatos a deputado federal cada aliança dessa teria que acomodar. Se o limite de vagas é 71 candidaturas, PT, PV, PCdoB e PSB em São Paulo em 2018, só esses quatro partidos lançaram 224 nomes. E se eu pegar PSL, DEM, tudo bem, PSL vai desoxigenar, tá, mas tá, União Brasil, né? PSL, DEM, PSDB e MDB foram mais 207 candidatos. Se ocorresse uma federação entre esses blocos, esses dois blocos teriam que apresentar no máximo 142 nomes. E somados, esses dois blocos apresentaram 431 candidaturas. Ah, mas vai ter federação de grande com grande, viu, Vitão? Mas, perdão, Vitor, faça suas considerações.
Não, além disso... que é uma dificuldade gigantesca, né, de coordenação, tem coisas muito, muito primárias, assim, muito básicas, que eu tenho muitas dúvidas sobre como vão funcionar e que dizem muito mais respeito ao pós-eleição do que... Eu acho que, assim, eleição é difícil, tem problema, mas dá para resolver. Eu acho que federação depois das eleições é um bicho que a gente não sabe o que, que vai ser e que efeito que isso vai trazer para o sistema político, né? Eu acho que para as eleições a gente mais ou menos consegue imaginar, porque é uma mistura aí de coligação, confusão com confusão, mas a gente consegue entender mais ou menos. Gostou? Foi ruim essa piada. Foi mal.
Mas eu ia fazer.
Ai, não, foi boa! Eu achei boa!
Não, tudo bem. Passou, vai. Essa passou. E a gente fica com uma dúvida muito grande sobre como é que esses partidos vão se coordenar depois. Eu acho que vai ter muita federação que depois da eleição vai deixar de funcionar, né? Acho que tem a questão do recurso que esses partidos eventualmente vão perder, mas eu não sei exatamente como isso vai ser equilibrado numa coisa que está sendo muito feita, muito toque de caixa e tem muito detalhe. Né? Que é como a Grazi estava falando, quem que vai controlar esses recursos? Né? A Grazi estava falando mais do ponto de vista de gênero e tal, mas quando você pega do ponto de vista das elites partidárias, regionais, né? quem que vai comandar, né? No fim das contas? Né? E como é que a banda vai tocar depois? Vamos fazer um estatuto novo? O que, que isso significa em relação... Como é que vão ser os acordos municipais aí quando tiver conflito, sabe? Tem muito problema que pode dar e que a gente não sabe ainda. E eu acho que onde mais a gente vai ver isso, inclusive, vai ser no próprio Congresso. Eu acho que o que vai acontecer... Eu quero estar enganado, tá? Eu quero estar muito enganado, mas eu estou muito pessimista com o funcionamento pós-eleição das federações, porque eu acho que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que acontece já com os blocos partidários, que é um bloco de mentirinha. Então, você forma o bloco, mas os partidos continuam orientando individualmente, os partidos continuam indicando membro para a comissão de maneira individual, entendeu? O bloco que é formado no começo da legislatura só serve para definir as cadeiras. E depois, os blocos que são formados depois, talvez no colégio de líderes funcionem melhor, assim. Mas, de fato, assim, para encaminhamento de votação, obstrução, essas coisas, recurso que as lideranças têm, né? Assim, as lideranças continuam existindo individualmente dos partidos, a despeito de se constituírem como bloco. Então, eu acho que assim, tem muito problema aí pós-eleição também, que tem pouca gente pensando, e que eu acho que, inclusive, nem é do interesse pensar. Na real, claro, ninguém está falando. A federação foi criada para resolver o problema das eleições.
Ô, Vitão, tem que ter estatuto específico. No estatuto específico da federação é obrigado a ter regra para composição das listas de eleições proporcionais.
Você acha que eles vão resolver isso até o meio do ano?
Pois é.
Jamais.
Para deputado federal e estadual já é difícil. Imagina criar uma regra para vereador. Ah, aí cria uma regra solta que não é regra. Cara, eu vou dar o meu recado que eu já dei em artigos que eu andei publicando nesses últimos dias. Partidos pequenos querem se federar, eu acho que vocês não vão achar dificuldade porque vocês vão sobreviver. Partido pequeno quer ir para baixo do guarda-sol do grandão, naquele rabinho de guarda-sol que você rouba na praia. Sabe quando você vai para a praia só de chinelo e camiseta e você fica roubando o guarda-sol do bacanão que monta aquelas tendas que só falta ter árabe dançando lá dentro? Beleza, agora grande com grande, meu amigo, vocês esqueçam que não vai ter federação. Tem que ser muito otário, dois partidos grandes, tem que ser otários para montar a federação. Aí, se vocês discordam de mim, montem, mas que eu vou ficar rindo do circo que vocês, de horror que vocês vão montar, isso eu vou ficar. Grazi, eu não quero ser amargo hoje, Grazi, eu tô azul hoje, Grazi.
Não, Humberto, eu acho, inclusive, tanto eu concordo com você, que eu fiquei muito surpresa quando eu vi acontecer de fato a fusão entre o PSL e o Democratas, porque eu estava apostando que eles iam ter um meio de caminho ali da federação antes, mas eu acho que é um caso realmente de exceção, esse tamanho do PSL é um balão, né? Depois eu conversei com vocês lá no Legislativo, eu tive uma explicação muito boa de vocês, é sempre bom essa troca, é que realmente esse balão tá na perspectiva de que ele vai furar nas próximas eleições e sem o bolsonarismo. Então, é a exceção desses dois partidos grandes que se federaram, mas de fato é improvável que isso aconteça. Agora, uma outra coisa, uma outra expectativa que a gente pode gerar pensando assim, é que em termos de estratégia de angariar votos para a quociente eleitoral, né? A gente sabe que a coisa mais rara que existe é um único parlamentar que tenha um quociente completo. Né? Dificilmente um parlamentar alcança o quociente eleitoral.
É menos de 10% da Câmara sempre. Sempre menos de 10%. Dá 30%, 20%, 15%.
Ele precisa de voto do partido, ele precisa dessa estratégia do partido de angariar votos por outros meios. E aí a gente tem aquele mito dos puxadores de voto que funciona muito mais como mito do que como prática. A gente tem alguns casos em que os puxadores, grandes puxadores, pessoas que têm um grande nome, conseguiram transferir um capital midiático para um capital político. Então, sempre se fala do Tiririca, sempre se tem aquelas figurinhas carimbadas dos puxadores de voto, que a gente sabe que não é a estratégia mais comum. Quando você pega para olhar os números, a gente vê que esses casos são a exceção da exceção da exceção, e até regra já se fez para que eles não existissem mais, dos 10% do quociente. Mas uma estratégia que é muito mais comum do que o puxadorzão é o puxadinho. E até eu ia te falar, Humberto, eu tinha falado que eu escrevi essa semana no broadcast sobre isso, sobre o puxadinho, só que aí tudo enrolou e eu não consegui. Mas no próximo texto, talvez, da Problemas Brasileiros, eu fale sobre isso. Então, mais do que o puxador de votos, uma estratégia mais tradicional dos partidos é ter vários puxadinhos, né? Então, ao invés de você ter um Tiririca, você tem 10. Foi, Vitor? Deixa eu fazer piada ruim? Por que que só eu que não posso fazer piada ruim? Me deixa.
A sua foi boa, difícil foi essa do Humberto.
É que você tá falando em puxadores e eu lembrei que Janelão, Neguinho da Beija-Flor são
Humberto,
grandes
você
puxadores.
Está falando, mas está mudo, Humberto.
É que eu lembrei que Neguinho da Beija-Flor e Jamelão são grandes, ou eram grandes, puxadores de samba. Porque o carnaval é semana que vem, graças só isso, eu não quero atrapalhar
de falar. Pô, tá bem localizado no tempo, vai, a piada do Mestre, isso dá para dizer. Mas então, o que acontece? Os partidos fazem essa construção, que eles juntam 10 pessoas que têm uma projeção relativa, que nunca vão conseguir o suficiente para se elegerem, mas convencem essas pessoas de que elas conseguiriam o suficiente para se elegerem, e acaba que essas pessoas trazem voto para pro partido, né, para conseguir atingir um quociente ou dois ali para eleger os do topo da lista. Isso vai ser mais difícil. Essa estratégia não vai ficar tão fácil de acontecer se os partidos passarem a terem menos vagas para concorrer às casas legislativas. Então, a gente pode estar gerando um incentivo para a estratégia do puxador de voto, de fato. Né? Você não pode mais fazer o puxadinho, você vai atrás do puxadão, daquele que já tem outro tipo de capital que pode traduzir para capital político.
Ah, Grazi, ótimo ponto. Ou seja, mas, olha, é por isso que eu gosto de discutir sistemas, regras, incentivos. Isso é incrível, essa discussão não acaba nunca, ela é incrível, cara. E aí você começa a montar a base de dados, começa a ver que estratégias que os partidos criaram, isso é um negócio fantástico, fantástico. O Leocádio está dizendo que eu gingo feito um boneco de Olinda, porque eu estou aqui sambando e tal. E aí as pessoas vão dizer, puxa vida, mas como é que o Leocádio vê o Humberto Dantas? O Leocádio não está no time pessoal, é porque este programa, deste podcast, disponível nas prateleiras de podcast mais famosas do espaço do universo sideral, ele é gravado às sextas-feiras, às 18 horas. E sua gravação é transmitida ao vivo pelo canal do Legislativo no YouTube. Então você entra lá, você curte cada episódio, você assina o canal para saber que a gente entrou no ar, você recebe... Parem de chacotear. Vocês nos veem, vocês entram aqui, a gente bota os comentários de vocês na telinha. Vocês são incríveis. E aí, em relação a isso que a Grazi e o Vitor
estão falando? Influencer.
Influencer. É que eu tô com a camisa do confiança, então eu tô confiante. O Leocádio está dizendo, o estatuto disso e daquilo não rola, estatuto eleitoral. Logo aparecerão duas grandes federações ao estilo MDB e Arena. Ele está rindo aqui, se divertindo. O Luiz Davi falou, cara, a regra geral que os partidos vão estabelecer para dentro deles na lógica das federações é delegar competência aos órgãos locais para estabelecer a composição. É verdade? Um beijo para o Alessandro Passos que entrou aqui agora. O Felipe Araldi falou que o ponto que a gente estava discutindo anteriormente era a dúvida dele, né, de saber se existia esse mesmo limite de total de vagas, se isso ia ser por partido ou por federação. Se for federação, a atuação é pela lógica dos partidos. Com um detalhe, viu, Felipe? Dentro da federação, quando os partidos disserem quem são seus candidatos nesse universo restrito de total de nomes, eles terão que respeitar as cotas de gênero por partido dentro da federação. Isso eu duvido que quem não escreveu, porque está na resolução, não foi o Barroso. Isso eu tenho certeza que foi o Barroso que escreveu, né, dado o ativismo dele pela causa, né, das representações das mulheres, dos negros, etc., que é super importante, mas que devia ter muito mais um semblante legislativo do que um semblante judiciário, por mais importante que seja. O Ramon Armani Pontini entrou aqui, primeira vez que vê ao vivo, tá vendo? É por isso que eu falo. Acompanha o canal, curta a página e fazem essas coisas todas. Bom.
Gravando ao vivo quando?
Diga.
Quando que a gente grava ao vivo?
Às sextas-feiras, às 18 horas, o que significa que é um programa que estimula o verbo sextar, representado em parte do seu contexto, pelo consumo moderado de álcool por pessoas como nós, que somos minimamente decentes, equilibradas e temos valores. E, obviamente, ao consumirmos álcool, não nos tornamos seres animais que ficam usando o consumo de uma lata de cerveja para dizer que virou nazista, porque isso a gente nunca vai virar. Eu entro em coma alcoólico e não viro preconceituoso, né? Diga, Vitão.
Eu ia fazer um comentário, assim, que eu acho que tem, talvez, uma lógica, assim, que eu acho que se acentuou e que explica, talvez, um pouco dessa, pelo menos desse zoom, zoom, zoom a respeito de formação de federação por outros partidos, né? Por blocos maiores e tal, diferentemente daqueles que a gente imaginava, né? Eu acho que tem, sim, uma preocupação do pessoal mais ali no centro, na centro-direita e tal, de ser engolido por uma federação grande que surja, né? Então, assim, tem uma lógica de concorrência que talvez incentive os partidos a formarem federações a despeito de todos esses desincentivos que a gente estava comentando, né? Especialmente para os partidos grandes, que é o receio de virar irrelevante e de, em pouco tempo, deixar de existir e virar um partido nanico por conta disso, né? Então, talvez seja melhor formar uma federação enquanto você é médio do que depois que você virar nanico, né? E assim, a gente sabe que a ocupação de cargos, de espaços, tem muito a ver com o tamanho relativo dos partidos. Então, você pode ser médio enquanto os outros são médios. Se aparece um grandão, ele vai ter muita vantagem em cima de você depois para escolher comissão, para pegar os melhores cargos na mesa diretora. Então, assim, se o PT faz uma federação grandona e vira o hegemon nessa federação, ele vai ter uma vantagem muito grande depois para negociar e compor um bloco ainda maior e ter mais vantagens ainda na hora de negociar depois das eleições. Então, assim, eu acho que tem esse incentivo por trás. Eu não sei se ele é suficiente, mas que eu acho que tem muita gente que talvez está pensando nisso, eu acho que tem.
Muito bom ponto, muito bom ponto. Grazi?
Eu acho que, assim, pensando de um jeito mais chulo, assim, pensando em termos da prática da norma, a impressão que dá é que o fim das coligações e o estabelecimento das federações foi um processo que desinstitucionalizou a possibilidade de partido local e estadual no Brasil e tornou esses partidos obrigatoriamente federais, assim, de âmbito nacional.
Ou
claro, a gente nunca houve o registro de um partido local ou um partido estadual, mas na prática as coligações eleitorais locais, elas faziam com que esses grupos políticos partidários locais tivessem uma autonomia enorme, né? Em relação ao Partido Central. Você tinha alguns partidos que tinham uma preocupação ideológica um pouco maior, outros que não tinham nenhuma, e alguns ali no meio termo. Mas você tinha uma grande liberdade para esses diretórios de nível subnacional. Agora, se a coisa se andar e se cumprir, né, porque a gente nunca sabe até onde que essa norma vai durar ou se a coisa vai pegar, a gente vai ter, de fato, uma nacionalização dos partidos políticos. E eu não estou falando isso com juízo de valor positivo. Eu não acho que isso seja necessariamente bom, não, tá? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. E só estou colocando que é uma mudança muito mais brusca e na raiz, no âmago do que a nossa política, do que a gente está considerando. Porque a política local e essas relações com o governo central é o que está se falando de política nacional desde o século XIX, assim, quando começou a se discutir do café com leite e toda a questão daquele momento em que vai se falar de coronelismo e depois vai se traduzir para essas relações meio complicadas do local com o federal. Mas, de todo modo, eu acho que se concretizar vai ser provavelmente algo muito relevante, muito diferente. Assim, acho que a gente não está levando em conta o tanto que isso vai ser vai atingir a raiz e o tronco, né? Não é o topo da árvore, assim.
Raiz, tronco, toco. Tatu não sobe no toco. É por isso que eu acho que é tão difícil. É por isso que eu acho que é tão difícil, Grazi. Porque se você tá indo no âmago, o âmago responde de um jeito que, por vezes, não é exatamente o que a gente espera. Então, por isso que é tão difícil. E, ao mesmo tempo, se ocorrer, vai ser interessantíssimo. Porque vai inverter, vai virar a ampulheta. Você vai virar do avesso, assim. Né, vai virar o jogo. Agora, você sabe que o seu comentário, claro, estou concordando, achando super interessante, mas o jeito que você introduziu o seu comentário, eu vou dizer para você que me frustrou um pouco como pessoa que está aqui convivendo com você. Porque você falou assim, em termos mais chulos, e aí eu fiquei esperando aquela metáfora bizarra. E aí você fez uma explicação super técnica, né? E super interessante. Mas
não, eu te digo que é chulo, porque não... eu vou falar que tem partido local e partido estadual no Brasil. Não tem, né? Mas assim, é... mas na prática, do... no chulo, assim, existe.
É que eu me apeguei ao termo chulo, assim, com uma curiosidade ímpar na minha vida e não veio. Porque você é uma mulher muito elegante.
Quem é a pessoa que está tomando cerveja quando três pessoas estão conversando?
Logo se percebe. Neste programa se percebe pelo caráter descontraído, pelo caráter irreverente. Em outros podcasts, o cara vira nazista quando toma cerveja. Quer dizer, não vira, né? Já é. Dorme e acorda nazista, né? E põe culpa na pop da latinha da cerveja.
Eu tô mais pro Zeca Pagodinho, que acaba adotando o cachorro toda vez que bebe no shopping. Eu sou dessas.
É exatamente isso. Que coisa incrível. Pessoal, vamos lá. Eu, por mim, ficaria 10 programas só discutindo sistema. Eu acho incrível essa discussão. Mas a gente tem algumas coisas mais pragmáticas do ponto de vista de acontecimentos, de fatos mesmo. Eu queria trazer aqui o seguinte. Dia 9 de fevereiro, portanto, semana passada, e a gente não discutiu, né? A Casa Civil, e lembrem-se quem está na Casa Civil. Um senador, presidente nacional de um partido político. Um partido político que tem peso político muito expressivo em todos os últimos governos. Que não fica esse negócio de achar que o Progressistas não foi do governo Temer, Dilma, Lula, FHC, enfim, vamos com calma. Progressista é um partido governista, é uma característica. O senhor Ciro Nogueira, nas atribuições do seu cargo, sob as atribuições do seu cargo de ministro-chefe da Casa Civil, editou uma portaria que ele simplesmente diz que é prioritária esta pauta dentro do Legislativo para o governo federal ou para o Palácio do Planalto. Dois pontos. Em pleno ano eleitoral, num governo que tem severas dificuldades de governar e colocar sua pauta, 45 itens. Não é o PSDB falando os 45 pontos para mudar o Brasil. Não. É o governo federal com uma pauta de 45 itens em pleno ano eleitoral. Onde predominam a pauta de costumes com armamento, homeschooling, redução da maioridade penal, aquele vômito magoado pela janela de quem é recalcado, né, que quer matar, quer destruir e tal, mas que quando, né, que quando se depara com um falo desnudo, entra em parafuso, que nem eu quando vejo uma barata. Né? Vitão, governo que tem baixa capacidade de...
O problema é que barata voa, né?
Barata voa, né? Falo não voa. Pode mudar de posição, mas não voa. Mas, Vitão, tendo em vista um governo que tem dificuldade de apresentar uma agenda, em pleno ano eleitoral, quem tem 45 prioridades não tem nenhuma,
Não, acho que a prioridade não é o processo legislativo, né? A gente tem que separar um pouco o receptor do destinatário da mensagem. Quem recebeu essa mensagem foi o Congresso Nacional, né? É uma comunicação da agenda de prioridade legislativa e tal, do Executivo. Mas a comunicação não é para essa base, é para o eleitorado difuso, para os grupos de apoio, para essa coalizão, se é que é uma coalizão de grupos de interesse, grupos sociais e forças ocultas que, de alguma forma, está consorciada aí no seio do bolsonarismo. Então, assim, é muito mais jogar para essa torcida né, do que de fato sinalizar algum tipo de prioridade. Até porque, como o Humberto falou, a gente está no ano eleitoral, estamos aí nos estertores, né? Hoje eu quero falar bonito.
Bonito.
Estamos aí no finzinho do governo, que esse governo está cada vez mais pato manco, né? Assim, para traduzir a expressão da ciência política americana, que é, não, isso eu deixo para a Grazi falar depois. É, o que a gente precisa acompanhar.
Não, você que vai falar. Agora vai falar.
O quê? Pato manco, já falei. É, o que eu acho que pega muito é que a gente tem um governo que mistura pouco apetite por política pública com baixa capacidade de resolver problemas e coordenar, dar direção e sentido para o processo legislativo. E, no fim disso, as pessoas que estiverem ouvindo o podcast depois vão me ver dando risada e não vão entender o porquê. Mas o Humberto está, nesse momento, né, simplesmente com um patinho de borracha na mão, fazendo quen-quen. Eu não sei se ele voltou para o jardim de infância ou se ele está imitando o Sérgio Malandro. Mas...
Passei na Fiesp.
Passou na Fiesp. Então, assim, eu acho que é um pouco isso. Assim, todo governo faz isso, essa sinalização, né? Seja via liderança do governo e tal, tem outros instrumentos. Mas o mais relevante, na verdade, não é o que é falado publicamente, mas sim o que é trabalhado, de fato, pela liderança do governo, pelos ministérios que têm interlocução, né? Seja de relações institucionais, secretaria de governo. Esses aí é que, de fato, vão sinalizar a prioridade. E o que a gente está vendo é que, na verdade, tem uma terceirização aí do processo legislativo para o PP, por exemplo, para o Progressistas e outras forças políticas, né, que, de fato, já estão cada vez mais querendo manter uma distância regulamentar. Obviamente, não vão para a oposição, não é isso. Mas, assim, estão no governo, mas meio que não se comprometem muito com a agenda do governo.
Agora, interessante, Vitor, é que, claro, o Palácio do Planalto, óbvio, que tem um peso gigantesco em termos de agenda, né? Tem que fazer acontecer uma série de coisas e tal. Enquanto isso, alguns grupos organizados dentro do parlamento também têm suas agendas. E esses grupos, por vezes, dão lições do que seja prioridade. Então, essa semana, por exemplo, depois que eu provoquei ali no nosso grupo do WhatsApp, sobre essa temática dos 45 pontos, que eu acho um exagero e muito difícil, tá? Mas você tem toda a razão, enfim, tem que sinalizar e as coisas vão acontecendo. A Grazi nos respondeu com a pauta da bancada feminina de prioridades. E olha que interessante, a bancada feminina definiu suas prioridades para a Câmara dos Deputados em 2022 com poucos pontos: aposentadoria das mães e combate à pobreza menstrual. São estes os pontos mais importantes. Quando você lê a matéria aqui do site da Câmara dos Deputados, não entram mais muitas coisas, entram mais dois ou três exemplos, né? Grazi, essa pauta feminina me parece muito importante, muito razoável, e ela contraria aspectos, inclusive, vetados pelo próprio presidente da República, sobretudo no que diz respeito àquela questão da distribuição dos absorventes, que ele vetou dizendo que não estava sendo preconceituoso, mas apenas porque não tinha indicação de onde isso vinha em termos orçamentários. Mas esse veto, se não foi derrubado, tinha tudo para ser, e acho que já foi. Inclusive, agora eu estou um pouco confuso aqui. Não foi derrubado. Mas, Grazi, estas pautas são efetivamente muito relevantes e mostram uma certa capacidade de organização de grupos em termos de seus desejos e suas posições. O Paulo Adaías e o JT, nosso Jan Thomas, felizes porque conseguiram entrar aqui, né? Mas o Paulo triste porque não viu o meu cumprimento à sua mãe, Sueli Testa, na forma da canção do rei Roberto Carlos, em homenagem ao pedido do nosso participante aqui, do nosso espectador, porque aqui os espectadores, em muitos casos, orientam a pauta. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Desculpa, Graça.
Não, isso é viés de seleção. Ele só escolhe fazer isso com os ouvintes que ele quer escolher, entendeu? Também não é assim.
essa capacidade de organização que você colocou, Humberto, eu acho ela realmente surpreendente da bancada feminina. Como existe uma interlocução e uma e se chega a pontos comuns com mulheres do espectro político de uma ponta a outra. Né? Isso realmente é um esforço hercúleo, é muito difícil você encontrar isso acontecendo no parlamento, exceto quando você está falando de questões regionais, de questão de, realmente de patronagem. Né? Aí você encontra acordos ao longo do espectro político. Mas voltado para questões que não são regionalizadas, é uma surpresa muito boa. Né? E eu acho que diz muito também sobre como essas mulheres ainda são muito... ainda são muito guetificadas dentro do parlamento, né? Então, de fato, a estratégia é se unir para que algo aconteça e para que ande, né? Inclusive, eu estou aguardando, o CFM está preparando um relatório sobre sucessos, insucessos e caminhos, enfim, de questões relacionadas a direitos das mulheres, nesses últimos 3 anos. E, enfim, algumas surpresas de partidos e também surpresas de protagonistas, né? Você sabe qual é um dos principais protagonistas do PSDB em propostas que dizem respeito à mulher? Vamos ver quem chuta. É um homem.
Não sei. Dória!
Não. Não, não, deputado.
No parlamento, deputado? Caramba, eu ia chutar... Poxa, eu não sei, só me veio o nome do Pedro Cunha Lima na cabeça, mas eu acho que...
Talvez é um outro. Velho conhecido nosso, que tinha uma profissão muito... muito...
Claro, o Frota. É o Frota, né? É verdade, eu vi isso aí outro dia. Eu vi isso aí outro dia, é o Frota.
Pessoal, com todo respeito ao senhor... Ciro Gomes. Tatu sobe no toco. E esse toco faz cara, filme pornô.
Olha, com todo respeito aos outros parlamentares, mas assim, o Frota eu nem acho que ele vai se reeleger, entendeu?
Também acho improvável,
sabe? Mas, cara, pensemos um pouco do que foi esse mandato, sabe? Foi bem mais razoável do que muita gente que tá lá dentro. O Frota tem muito problema. Eu não tô aqui para defender ele. Eu acho que ele não... tem, inclusive, acusações graves que pesam sobre o passado dele que não tem nada a ver com o negócio do filme pornô. É conduta pessoal mesmo.
Não, claro.
O pornô é complicado. A história é muito mal explicada de agressão à mulher, enfim.
Isso é problemático.
Isso que é muito curioso. É que ele não se reconciliou com o passado, mas ele, o mandato dele, né?
Vamos trazer mais cenas dos próximos episódios quando o CFM lançar o relatório final, mas esse já foi uma pista aí que achei super curiosa pra gente... Fica aí a reflexão, o famoso fica aí a reflexão.
Fica a dica, vai pensar em casa, né?
Boa. Ô, pessoal, o Ramon está aqui fazendo uma pergunta, ele tem uma curiosidade sobre o PDT, né? Em âmbito nacional parece ser um partido ideológico, mas localmente, ao menos no estado do Espírito Santo, parece ser bem fisiológico. Procede? Procede, sem dúvida nenhuma. E não é o PDT, Ramon, são vários partidos políticos que têm um semblante nacional mais sintonizado em algumas ideias, sejam elas quais forem, e de forma mais aguerrida ou menos aguerrida em relação a tais, né, e que localmente precisam sobreviver e emprestam-se a lideranças locais que, por vezes, fogem muito à lógica dos partidos. Eu gostaria de lembrar um exemplo concreto. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, que eu tenho severas dificuldades de entender aonde está o socialismo em tempos recentes no PSB, com todo o respeito, durante algum tempo foi o partido de Paulo Scaffi, presidente da Fiesp em São Paulo, foi o partido da família Borhausen em Santa Catarina, né, que não tem nada de esquerda, né, e a senhora, se a senhora quiser fazer comentários, ligue seu microfone, não fique fazendo...
Não são comentários, são só interjeições, não precisa ser vocalizada, não.
Ah, era tipo... aquela coisa, não, entendi.
Era tipo, nossa, não precisa isso.
Que nem quando você ia antigamente em programa de televisão, e aí quando terminava o programa, alguém falava, agora tem que gravar os inserts. Aí você tinha que ficar assim.
Mentira!
Porque aí você cortava tal e mostrava assim, tipo, enquanto você tava falando, aí cortava pra mim e eu ficava. Mas aquilo não era na hora, aquilo é editado, era horrível, mas depois a tecnologia melhorou e a coisa foi pra... O Fernando Porto Lima tá dizendo que o Alexandre Frota vai tentar ser deputado estadual. Tenho dúvida se consegue, porque deputado estadual tem uma lógica mais distritalizada muitas vezes. E é mais difícil em alguns aspectos do que ganhar uma eleição para deputado federal. Né? Muita gente fala assim, ah, vou tentar ser vereador na capital, que é mais fácil. A eleição para vereador aqui em São Paulo, eu acho mais difícil que para deputado federal no estado de São Paulo. Pessoal, Cláudio André, essa semana a professora Lara Mesquita, queridíssima, e eu escrevemos um texto extra para o Legislativo explicando as federações partidárias, está lá no Legislativo, seja no Estadão, seja no portal do Movimento Voto Consciente, acho que é super legal. Né, de dar uma olhada, porque a gente está tentando resumir a regra, tá? Um texto mais assim de esclarecimento a respeito da questão. Mas o professor Cláudio André escreveu um texto destacando aspectos gerais ligados à figura de João Dória, mas o texto, na minha opinião, é mais sobre a figura de Rodrigo Maia. Cara, esse cara foi o mais longevo, em termos ininterruptos, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, cara. Ele ficou um rabo de mandato do Cunha e dois mandatos seguidos. Ele ficou 4 anos e tralalá, 5 anos, sei lá. É muito longo o mandato dele. Esse cara foi super estratégico para a reforma da Previdência. Segurou várias ondas do bolsonarismo. Cara, esse cara foi um cara que a gente chegou a dizer que ele que tinha pauta, que ele que botava, né, a coisa para funcionar, etc. De repente, esse cara vira secretário de Estado do Estado de São Paulo sem sequer saber onde fica São Paulo. E dia desses, ele estava creditado, de acordo com o texto, no dia 8 de fevereiro, ele estava creditado na Globo News como coordenador nacional da campanha de João Dória, a presidente da República. E um detalhe. O nome da secretaria é Secretaria de Assuntos Estratégicos ou Ações Estratégicas e Projetos. Que projeto? Pergunta o texto do Cláudio. O projeto de fazer o Dória presidente? Cara, tem limite, né? O uso da máquina em benefício de estratégias eleitorais. Ou estou errado, Vitão?
Aparentemente não em São Paulo. Eu acho só que é meio ridículo essa história do Rodrigo Maia, a gente nem sabe ainda.
Ele, né, se apequenou, cara.
Qual vai ser o futuro? Eu acho que assim, o Rodrigo Maia, ele... É louco isso, né? Assim, a ascensão e a queda, né? Assim, o Rodrigo Maia foi um personagem, como o Humberto estava falando, assim, tão central na política brasileira nos últimos anos, e sem a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, a impressão que dá é que ele simplesmente não soube o que fazer. Ele teve ressentido durante bastante tempo, aí falou um monte do ACM Neto, mudou, saiu do partido e tal, veio se refugiar aqui no governo do estado de São Paulo, numa secretaria, como diz o texto e como o Humberto ressaltou, assim, uma coisa super esquisita, que está na cara que não tem relação nenhuma com o governo do estado. Né? Então, assim, é no mínimo é uma coisa suspeita do ponto de vista do uso do dinheiro público, né? Porque não está lá de graça. Né?
Pois é.
Não está lá de graça. Então, assim, é uma baita patronagem do Dória, uma tentativa de projetar poder a partir do Palácio dos Bandeirantes, que ele fez desde o começo do governo, né? Trazendo figuras que eram do governo Temer, inclusive, para serem secretários. Alguns, inclusive, já foram embora, e até, tipo, o secretário Baldi, que voltou a ser bolsonarista, inclusive, né? Assim, ou melhor, passou a ser bolsonarista, porque vai lá para... Ele é do Goiás, acho, né? Do Goiás.
É.
E, então, assim...
Que pessoa fora de moda, meu Deus! Ele não era bolsonarista, passou a ser agora.
Passou a ser. Você vê que é um homem que se adapta à circunstância. Ele já foi ministro dos transportes, veio para São Paulo sem nem saber onde é que era a Zona Leste ou Diadema, e agora está lá em Goiás. Mas, enfim, o fato, para mim, assim, é que o Rodrigo Maia, a decadência dele não encontrou ainda um piso, né, sobre o qual ele possa se reerguer. E acho que o que faltou para ele, talvez, foi entender que ele, uma vez despido da majestade, né, uma vez rei morto, ele precisava se reconstruir. E acho que ele não foi capaz de fazer isso. Ele tentou continuar reinando de alguma forma. E aí a impressão que dá e eu acho triste isso, porque, de fato, o Rodrigo Maia... Eu jamais vou esquecer, por exemplo, que o Rodrigo Maia se prestou ao desserviço de ser relator do Distritão no plenário quando o Cunha botou isso para votar, entendeu? Isso jamais eu vou esquecer. Mas, ainda assim, ele tem bons serviços prestados ao Brasil. Acho que é uma figura política que faz falta nesse momento. Faz muita falta, especialmente quando a gente compara com o presidente atual da Câmara, mas não apenas como presidente. Ele poderia ter sido uma liderança no parlamento importante, influente, mas ele preferiu sair do parlamento. Eu acho isso muito triste, isso depõe demais contra o legado dele.
Se tratou só de sair do parlamento. Eu acho que a derrocada do Rodrigo Maia aconteceu quando ele foi traído pelo partido, entendeu? E quando teve aquela divisão dos democratas, e o Democratas deu aquele duplo twist carpado. Então, assim, a mesma coisa, longe de mim defender a ideologia ou qualquer coisa do Rodrigo Maia, mas eu concordo com o Vitor que ele foi uma figura muito importante. Eu não me esqueço que o Rodrigo Maia estava na presidência da casa quando o parlamento teve, provavelmente, o momento em que ele teve a maior aprovação, não sei se eu estou falando besteira, se é a maior aprovação histórica, mas a maior aprovação que eu já vi como cientista, desde que eu começo a olhar para os dados, o ponto que as pessoas mais apoiaram o parlamento foi no período que o Rodrigo Maia estava na presidência. Tem a correlação ou não, não consigo dizer se isso é responsabilidade dele, mas a minha percepção é que foi o período também que o Congresso foi mais autônomo em relação ao presidente da República, talvez da mais recente democracia, o período que isso mais aconteceu. Então, eu acho que isso não é por isso que é triste a gente ver esse afastamento do partido e essa tentativa de proximidade para se manter na política, né? Porque mal ou bem é isso, ele vem de um reduto eleitoral muito bolsonarista. As perspectivas para para as eleições de 2022 não são boas, né? Então foi a busca de espaço dele, né? Mas também teve talvez se ele tivesse segurado um pouco mais a onda no legislativo e tivesse, enfim, né, abaixado um pouco a cabeça depois de sofrer aquela derrota, ele pudesse ter uma se levantar de forma mais digna para as eleições de 2022, né? É bem ruim ver isso acontecer.
Que essa movimentação do DEM e do Rodrigo Maia fica parecendo um campeonato de cavalo de pau, sabe, cara? Você vê as coisas espalhando tudo para tudo que é lado, sai fumaça para tudo que é canto. É uma coisa meio maluca, aqueles shows, sabe, que tem em estádio, que os carros ficam girando, assim. Então você não sabe para que lado que gira e que rola. Porque o Rodrigo Maia treta com a Semi Neto, não apoia o Arthur Lira... O Arthur Lira é do Progressistas, ele vai pro Baleia Rossi, o Baleia Rossi é do MDB, mas ele esgotou todas as chances e possibilidades dele tentar mais um mandato por sede de poder, talvez envolvido em tudo isso que a Grazi colocou, parlamento em alta, poder em alta, chegou-se a falar em Rodrigo Maia presidente da República, depois falou-se que lá atrás ele perdeu a chance de ser presidente da República, porque bastava um peteleco para derrubar o Temer e ele teria assumido a presidência. Ele já disse que não seria trair a ponto de fazer isso. Eu acho que ele está muito certo nesse sentido, mas o Temer também não é dos casos mais interessantes do mundo em termos de fidelidade a alguma coisa. Então tem muita coisa esquisita. Aí ficam surgindo um monte de boatos dizendo que o cara queria sair de Brasília por razões pessoais. Cara, mas o jeito que ele aparece apequena demais, cara. E não é só porque é uma secretaria esquisita. Quando você entra na página da secretaria, está escrito assim... O secretário foi um cara importante na Câmara dos Deputados. Não tem nada mais do que isso. Não falo para que ele é importante em São Paulo, de que projetos que ele está tomando conta. É muito estranho. É muito estranho. E aí, o mais estranho para mim, ele é expulso do DEM. Expulso do DEM. Mas como ele sai, por uma questão legal, é o DEM que impõe o suplente, né, pela ordem de votação. E é um cidadão chamado... Zé Augusto Nalim, um empresário que tem shoppings no interior do Rio de Janeiro, né? E esse cara assume a suplência pela nona vez na vida. Ele era do MDB, inclusive, né? E foi pro DEM no interstício aí, né? Ele fica suplente na eleição de 2014, assume vários mandatos do MDB, Celso Jacobi, Eduardo Cunha. Depois ele é suplente na chapa do Maia, já pelo DEM, porque teve aquela debandada do MDB pro DEM no Rio de Janeiro, né? Ali depois dos escândalos de Lava Jato, Eduardo Cunha e tal, suplente de novo, e é o Nalim quem tá lá agora. Então, olha, pessoal, é muito estranho. E dia 2 de abril, 31 de março, etc., a gente vai ver onde vai o Rodrigo Maia. Se ele continua secretário em São Paulo, ou se ele se desincompatibiliza, volta para a Câmara para tentar qualquer coisa na vida em termos eleitorais. Mas é uma figura que desapareceu do jogo político, cara. E é um cara interessante, que conhece tudo de bastidor, que fala bem de política, que tornou-se um articulador muito interessante, mas se apequenou no rolê. Né?
Tem uma saída para o Maia que é surpreendente até, que é ele... voltar de alguma forma para de onde ele saiu, né? E agora seria para o União Brasil, né? Não é fácil, mas dizem que ele voltou a conversar com o ACM Neto.
Ah, não, né? Duvido.
Os dois, duvido. Né? Depois de terem falado tanto, perceberam que era melhor eles estarem juntos, enfim. Não sei onde isso vai dar. Né? Ele tem o convite para ser, né, em tese, coordenador da campanha do Dória, acho isso muito difícil, a menos que ele, de fato, o Dória dê algum sinal de vida nas pesquisas, né? E caso contrário, eu acho que tem aí um caminho para ele tentar se reerguer de alguma maneira, tentando estruturar e reestruturar sua base de apoio no Rio de Janeiro, né? Não estou dizendo que vai ser simples, que vai acontecer. Tinha também um zoom, zoom, zoom dele estar no PSD, né? Acho que até agora a gente não tem muita certeza do que ele vai fazer.
Pois é, pois é. Olha, Vitor, não duvido, ninguém duvida de nada em termos políticos, até porque não está tão distante, né? Uma coisa é você ser contra algo em termos ideológicos, outra coisa é você ter uma briga interna dentro de um grupo ao qual você pertence. A expulsão dele do DEM foi cavada, quer dizer, não foi simplesmente o DEM o tirou, ele também pediu para ser tirado. Então tem um jogo aí, cara, tem um jogo aí. E ele era esperado no PSD, inclusive, pelo Eduardo Paes, e até hoje não foi. Portanto, ele não estava afim de decidir até os 48 do segundo tempo. E já estamos aos 45 do segundo tempo. Então, né, cumprir acordos ou cumprir expectativas de quem olhou para ele, ele não cumpriu, tipo o Eduardo Paes. Não estou aqui dizendo que os dois estão tretados, não tenho nenhuma informação sobre isso. Agora, na guerra das derrapagens aí, o DEM ficou, por exemplo, foi ajudar lá o Arthur Lira a se eleger presidente da Câmara para ficar, para manter a presidência do Senado depois do Alcolumbre. Só que aí tomou a rasteira, né? Porque o Rodrigo Pacheco saiu do Democratas e foi embora para o PSD. Então o Democratas também tomou muita rasteira, o Democratas também perdeu muitas partidas nesse campeonato, né? E acho interessante observar isso. Pessoal, eu tenho algumas coisas rápidas. O Avante de Belém perdeu um vereador por fraude na cota de gênero. As pessoas brincam com cota de gênero, com o Tribunal Superior Eleitoral, que está muito atento à cota de gênero. Então, avante, avante, né? Vamos avante. A PEC kamikaze, que tratava do preço dos combustíveis, ao que tudo indica, apelidada de kamikaze, aí o Carlos Fávaro ficou bravo, disse que kamikaze era a política econômica do governo, enfim, teve lá um blá 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 qualquer, mas aparentemente o Congresso Nacional está mais afeito a tentar acertar a lógica do preço dos combustíveis por projeto de lei do que por proposta de emenda constitucional, né? Então o Lira disse essa semana que enterrou-se né, a possibilidade de avanço de PECs para tratar de preço de combustível. Olha, pessoal, a pauta hoje está longa, mas eu vou deixar muita coisa para a semana que vem, porque vai ser sexta-feira de carnaval. A Grazi, inclusive, já dando aquela sambadinha ao estilo Família Barrichello. E tendo em vista, né, que entendo que podemos explorar um último ponto muito rapidamente, nada de líder do governo no Senado até agora, mas o Bolsonaro disse que quando voltasse da Hungria barra a Rússia resolveria. Alguma informação desse caso, pessoal?
Bom, se ele resolveu até o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, vai ser fácil ele resolver esse conflito.
Ah, é, então ele não vai ter líder nunca mais. Sensacional, Grazi. Sensacional. É, Vitão, me dá um abraço virtual.
Pois é, não estava muito preparado para isso, embora se repita toda semana, né? Uma novidade na minha vida.
É boa, eu ia lembrar disso.
Não, cara, queria mandar um abraço para o meu pai, embora eu saiba que ele não vai ouvir esse podcast, porque tivemos aí algumas más notícias recentes aí sobre a saúde dele, mas se Deus quiser vai ser tudo superado e tal, tranquilo. E é isso.
Muito bem. Então, a nossa...
Um abraço para o seu Reuel de Matos Oliveira.
A nossa solidariedade. A nossa solidariedade, e assim como você, obviamente, todos nós temos as mesmas expectativas de que, abre aspas, e com todo o respeito, não há de ser nada, apesar de que, obviamente, se não fosse, você não estaria preocupado. Então, vai passar, Vitão, e a gente vai tomar aquela breja, né, que está prometida para aquele churrasco e vai acontecer. Graziella Testa, pode até já falar de Israelão. Me dá um abraço. Israelão é de uma intimidade que eu não tenho, né? Me dá um abraço virtual.
Opa, doeu demais. Essa semana tem um abraço muito especial para o senhor Israel Tessa, para o meu pai, que se recuperou de uma questão de saúde bem séria. Então, Vitor, eu sou você amanhã. Semana que vem ou na outra estaremos comemorando. E que, enfim, que foi consultor legislativo na Constituinte. De vez em quando solta umas histórias da Constituinte super interessantes. E, curiosamente, vai fazer quase um mês que ele está internado no hospital, né? No início da internação dele, ele contou a história de que, segundo ele, a redação do texto constitucional que fala dos filhos cuidarem dos pais foi ele que fez. Ele falou, bom, lá tinha que os filhos têm, os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos. Eu falei, uai, mas se os pais têm obrigação de cuidar dos filhos, os filhos também têm que ter obrigação de cuidar dos pais. E foi muito interessante esse momento. Então, um grande abraço virtual para o seu Israel Testa. E eu também tenho um outro abraço virtual essa semana para o Fernando Filgueiras e o Pedro Palotti, que são meus coautores num artigo que a gente não consegue publicar nunca. Agora eu acho que vai sair, ao que tudo indica, depois de alguns anos de muito vai e volta. Parece que vai dar certo. Então, eu quero mandar um grande abraço virtual para eles, porque esse processo de vai e volta, de refaz versão e tal, tem que ter muita paciência, especialmente com essa com a rotina muito atarefada e, às vezes, com a minha falta de organização. Então, um grande abraço pela parceria e pelo trabalho deles, que eu admiro tanto.
Então, quer dizer que foi o Israelão. Esse tema é polêmico, hein? Esse tema é polêmico. Que maldade. Um grande abraço também, obviamente, para o Dr. Israel. Eu vou deixar um abraço virtual aqui para o Alex Han, que eu não tinha visto o Alex Han aqui entre nós, né? Então vou deixar, ele está perguntando aqui se o Rodrigo Maia é a personificação das instituições. Eu acho que passa muito por aí, viu, Alex Han? É difícil lidar com o poder sem minimamente personificá-lo na nossa cultura política. Eu quero também deixar um abraço hoje para a Dona Isabel, minha mãe. A gente teve boas conversas essa semana, uma semana de conversas edificantes entre mãe e filho. É gostoso isso, é importante isso para as pessoas, para as famílias, etc. Eu quero deixar um abraço muito especial para o meu amigo querido da FIP, o Wilson Ramos, que nos ouve, o Wilson, né? O Wilson é um bebedor de cerveja feliz, um cara incrível, né? E bebe vinho também, e a gente conversa a respeito das nossas experiências etílicas. Então, Wilson, um queridaço também para a Milena, para o Vinícius, né? Para a família do Wilson. E queria chamar acá Halim, pero Halim no está con nosotros, salió a 3 minutos, dejó el parque porque había una reunión, una charla de 9:15, entonces Halim no está acá, pero Halim dejó un abrazo virtual para el Chelsea, el tibe azul, de la ciudad de la Inglaterra, entonces muy bien. O
que você fala desse jeito quando você fala com o livro?
Eu vou explicar. Ótima pergunta. Perguntas existem.
Da Aline, gente.
Perguntas existem para ser respondidas. Por que eu falo assim com a Aline? Ótima pergunta. A Aline, às sextas-feiras, fazia aula de espanhol. E um dia me disse isso no áudio. Ah, agora eu não posso te atender porque eu estou na minha aula de espanhol. Eu falei, não, imagina, Aline, depois a gente fala. E quando ela me ligou, eu falei, ah, faz aula de espanhol, vai ter que falar espanhol desse jeito, né? Aí eu comecei a brincar com ela. E a Aline, da Aline, é com H. E em espanhol, eu falei, e aí virou esse negócio meio louco. E a gente começou a ouvir os áudios de um para o outro em espanhol na velocidade 2 do WhatsApp e dobrar de rir. E aí foi por isso, Vitão. Então por isso essa brincadeira com a nossa querida Haline. Com o apoio da Fundação Cordia Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que digo aqui e ostentando a minha camisa azul do Confiança de Sergipe, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, na companhia maravilhosa e incrível desses dois lindos cientistas políticos. Grazi, beijo, minha filha.
Um beijo para vocês, meus queridos. Boa semana e muita empolgação aí para nós.
Vitão, beijo, meu filho. Bom final de semana.
Valeu para vocês também. Até a semana que vem, pessoal.
Mas é só a semana que vem.